hoje nesta sala assim tão de ressonância internacional, não é? Eu, aliás, estava com alguma dúvida em que, sem saber exatamente em que língua de trabalho deveria dirigir a reunião hoje, mas até por isso, termos uma agenda mais simples do que é habitual na nossa comissão, talvez nos ajude. O primeiro ponto é um ponto de rotina, de aprovação de atas. Não nos chegou nenhuma reserva, poderemos considerá-las aprovadas dentro da praxe da comissão. Passemos ao ponto segundo. O ponto segundo tem a ver com uma iniciativa do Governo, a proposta de lei 214-12, relativa ao estabelecimento do sistema denominado chave móvel digital. Esta iniciativa foi discutida e votada na passada sexta-feira. O que nós temos aqui de acertar é se há algum pedido de audição, se não marcarmos uma data para a apresentação de propostas e fazer a especialidade, talvez na próxima semana. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, relativamente a esta iniciativa, eu solicitava que pudesse ser estabelecido um prazo hoje, até às 5 da tarde, para a apresentação de eventuais audições. Portanto, com isto não quero significar que o Grupo Parlamentar do PCP apresentará alguma audição, mas gostava de confirmar com os meus camaradas isto e, portanto, que pudesse ser estabelecido um prazo até às 5 horas de hoje, às 17 horas de hoje, para a apresentação de eventuais propostas de audição de entidades.
Sr. Deputado, eu não tenho. Enfim, se existir acordo dos colegas, tudo bem. A única questão que pode ter é se aparecerem propostas de audição, nós teremos de deliberar sobre as mesmas, o que significa por si só, a não ser que haja um mecanismo informal de consenso por via digital, se todos se pronunciarem, enfim, se houver consenso. Mas, portanto, também não tenho a certeza que apresentará propostas de audição. É mais
É
uma
como
medida cautelar.
exatamente.
É mais uma.
Provavelmente não haverá, mas como medida cautelar gostava de
Como,
confirmar.
portanto, pede aqui umas horas a título cautelar. Estamos de acordo sobre esta matéria? Então assim faremos, não é? Não marcamos ainda aqui. Se não houver, a não ser que se quiserem marcar uma data, caso não apareça nenhuma proposta de audição. Portanto, propostas, por exemplo, até segunda-feira. Nós teremos, em princípio, a próxima reunião na terça-feira de manhã, não é? Propostas até terça-feira às 18 horas. A iniciativa não é muito complexa. Segunda-feira às 18 horas. Caso não haja proposta de audição por parte do PCP, propostas de alteração na especialidade, portanto, isto é também, vá lá, provisoriamente até às 18 horas de segunda-feira, de modo a que a iniciativa possa ser aqui discutida e votada se não tivermos nenhuma audição na próxima terça-feira. Estamos de acordo? Então, com todas estas cautelas, vamos passar ao ponto seguinte. O ponto terceiro tem a ver também ficou aqui, vá lá, preventivamente, quando ainda não se conhecia. Recordo-me que este ponto foi decidido agendar apenas para o caso de haver audições adicionais, para além das três que acordámos, porque não, nessa altura ainda não sabia qual era o conteúdo do documento de estratégia orçamental. Isto foi discutido assim na passada quarta-feira de manhã. Eu, de qualquer modo, sobre as três audições que nós vá lá, acordamos, eu queria dar-lhes as seguintes informações. O Governo confirmou a disponibilidade da Senhora Ministra das Finanças para estar connosco e, portanto, será na próxima sexta-feira, não é? Portanto, foi confirmado, entretanto, às 14h30. A professora Teodora Cardoso acabou de me confirmar a disponibilidade do Conselho de Finanças Públicas para enviar uma versão preliminar, um parecer preliminar, sob reserva de depois o substituir por um parecer mais desenvolvido, mas a tempo de termos uma audição na próxima terça-feira, dia 13. Portanto, teremos parecer antes disso, não é? Isto no pressuposto que nós hoje vamos discutir se faremos ou não reunião na última semana da campanha das eleições europeias. E, exceto se existir alguma tarefa legislativa urgente, a indicação é que não será necessário fazer a reunião. Apenas veremos em função dos trabalhos legislativos que tivermos, mas não iremos ocupar nunca essa reunião com audições de outra natureza. Portanto, Conselho de Finanças Públicas no dia 13. Quanto ao Conselho Económico-Social, o Dr. Silva Peneda deu-me nota daquilo que é habitual. O Conselho Económico-Social tem uma composição bastante plural, como sabemos, o que significa que o seu processo de deliberação é mais, mais pausado do que outras instituições e, portanto, o que me disse é que nesses calendários, até à próxima semana, não seria possível ter uma posição do Conselho. Já existia relator nomeado, mas, de qualquer modo, a votação final de um parecer, dada a natureza do DEU, quereria levar o parecer a plenário do Conselho, não é? E, portanto, não seria possível antes das eleições europeias. Provavelmente haverá um parecer final no dia 28, não marquei nenhuma data, portanto, será depois disso, portanto, não teremos nenhuma audição até essa data. Não sei se há mais alguma proposta de audição, para além dessas três, que foi as que acordamos. Sr. Deputado Paulo Sá.
Não tenho nenhuma proposta adicional, mas relativamente ao Conselho de Finanças Públicas, tendo em conta que o SES só preparará o seu parecer após as eleições e só realizaremos a audição depois das eleições, eu não sei se fará muito sentido estarmos a fazer uma audição do Conselho de Finanças Públicas na próxima terça-feira com base num parecer preliminar que depois vai ser transformado em definitivo. Havendo já este condicionalismo do SES, que é inultrapassável, não faria mais sentido que o Conselho de Finanças Públicas pudesse também, até ao dia 28 de maio, preparar o seu parecer definitivo e fazíamos depois as duas audições, uma atrás da outra, Conselho de Finanças Públicas, SES, e ambas com os dois pareceres definitivos. Portanto, eu acho que isto é mais razoável. De qualquer maneira, se o entendimento for que se deve avançar já para o Conselho de Finanças Públicas na próxima terça-feira, não levantaremos objeções, mas parecia-nos mais razoável fazer desta forma.
Está em debate, senhores deputados. A comissão é soberana. Eu assumi apenas as diligências que resultaram da nossa última reunião e com o princípio geral de celeridade, não é? Que normalmente tento ter na sua marcação. E segui com as três entidades que decidimos ouvir. Mas sobre esta questão, os senhores deputados são soberanos. Estamos ainda a tempo de alterar, se for o caso disso. Senhor deputado Cristóvão. João Galamba.
Senhor Presidente. Se o Conselho de Finanças Públicas tem disponibilidade para cá vir e considera que, preliminar ou não, já tem matéria suficiente para haver um debate, o Partido Socialista pensa que o debate justifica tão cedo quanto possível. O SES não pode agora não parece fazer sentido que, não podendo o SES, se arraste outras. Se o Conselho de Finanças Públicas entende que o parecer mesmo preliminar já permite um debate aprofundado sobre a matéria, o Partido Socialista preferiria que se realizasse para a semana.
Essa indicação foi-me dada, foi uma chamada que atendi ainda aqui na sala da professora Teodora Cardoso, com a qual tinha ficado de falar até à hora de início desta reunião. Portanto, é uma notícia de há poucos minutos, não é? Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, da nossa parte, percebemos as duas posições, não temos, digamos, uma posição de tentar considerar que uma será mais adequada ou outra, portanto, mas eu penso que não há motivo para não podermos ouvir o Conselho das Finanças Públicas, portanto, e parece-nos adequado também aproveitar, digamos assim, o timing que já que o Conselho das Finanças Públicas nos está a oferecer e a disponibilizar, portanto, será isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu só para dizer que eu concordo com o Sr. Deputado Paulo Sá, eu acho que de facto seria mais sensato esperar, creio que esta decisão deveria ser tomada por consenso, nem era a intenção do Sr. Deputado que houvesse aqui alguma questão à volta da matéria, portanto, não estando reunido consenso, eu acho que a questão fica decidida por si própria, mas já a partida parecia-me sensato.
Bom, então acho que vamos... tentaremos um princípio de eficácia aqui, faremos a audição nos termos que o Conselho, e com os elementos que o Conselho disponibilizar, não é? Pronto, e não há qualquer outra audição, portanto está fechado, não é? Portanto o calendário, a questão do Conselho Económico ou Social não tem tanto a ver com a produção do documento, tem mais a ver, pelo que percebi, é compreensível, com o processo de aprovação, de vinculação do Conselho. A posição nunca é a do relator, é sempre uma posição que é concertada, dada a natureza do Conselho Económico e Social. Vamos passar então ao ponto seguinte.
Ainda relativamente a este ponto, acho que valeria a pena neste momento fixar as grelhas, principalmente da Ministra do Estado das Finanças, que é na próxima sexta-feira, se se mantém a grelha que temos usado ultimamente, aquela grelha de pergunta e resposta,
ou se
mantemos a grelha
peço
habitual.
Desculpa, o Governo colocou-nos essa questão. Eu disse também que, enfim, a Comissão aqui enfim, é que decidirá. Agora, aquele modelo pergunta-resposta tem a ver com as audições do artigo 104, não é? Em que há um pouco uma... Aqui há um tema específico, não é? E há um tipo de intervenção sobre um tema específico, não é? De qualquer modo, os senhores deputados melhor dirão, não é? E, portanto, à partida, a minha primeira... Mas eu disse que a comissão é que decidiria, seria no sentido de termos um modelo, vá lá, convencional, não é? Senhor deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, nós acompanhamos a posição, digamos assim, que o Sr. Presidente exprimiu, portanto, e achamos que, portanto, aplicaríamos ao artigo 104 a metodologia que temos vindo a aplicar e nas outras circunstâncias, portanto, neste caso em concreto, como estamos focados num documento em concreto, portanto, penso que faria sentido seguir aquela que é a metodologia tradicional da Comissão nestas situações.
Os senhores deputados, enfim, entenderão da melhor forma, mas de qualquer modo, aquele modelo pergunta-resposta imediato no artigo 104 permite colocar o maior número de temas que os grupos parlamentares entenderem e aproveitarem na diversidade de matérias que estão sobre tutela do Ministério das Finanças, não é? Em áreas muito várias. Aqui, enfim, o tema é basicamente um tema conhecido e um relatório concreto, não é? 853. Bom, passamos ao ponto seguinte, um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre o reforço da supervisão económica e orçamental dos Estados-membros da área do euro afetados por graves dificuldades no que diz respeito à sua estabilidade financeira. É relator o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. O que está aqui em análise é o Regulamento da União Europeia 462/2013, que entrou em vigor há cerca de um ano, no dia 30 de maio de 2013, e que estabelece processos específicos no que diz respeito à supervisão reforçada, aos programas de ajustamento macroeconómico e à supervisão pós-programa dos Estados-membros da área euro. Este regulamento, de acordo com a Comissão, foi estabelecido com o objetivo de alinhar a prática atualmente seguida na execução dos programas de assistência financeira dos Estados-membros da área euro. E a primeira avaliação da aplicação deste regulamento é feita em janeiro de 2014, portanto é esta a avaliação, e depois de cinco anos. A própria Comissão, no regulamento, afirma que, tendo em conta que este regulamento está em vigor há pouco tempo, o objeto da avaliação, bem como a sua profundidade, são nesta fase significativamente limitados e, portanto, a comunicação da Comissão relativamente a esta matéria é muito curta e bastante superficial. Este regulamento aplica-se aos Estados-membros que estavam a receber ajuda financeira, assistência financeira à data de entrada em vigor do próprio regulamento, no dia 30 de maio de 2013, e, portanto, aplicava-se a quatro países, Grécia, Irlanda, Portugal e Chipre, sendo que Espanha, tendo um tipo de assistência financeira diferente, destinada à recapitalização das assistências financeiras, não é abrangida no âmbito deste regulamento no que diz respeito aos programas de ajustamento macroeconómico. A Comissão considera, portanto, que é muito difícil nesta data, e tendo em conta o que entrou há pouco tempo em vigor o regulamento, é muito difícil avaliar a eficácia, porque os elementos de avaliação são escassos. Não é possível avaliar a eficácia do regulamento no que se refere à supervisão reforçada, porque nenhum Estado-membro entrou nesta fase, e também, pelos mesmos motivos, não pode ser avaliada a eficácia do regulamento no que diz respeito à supervisão pós-programa. No entanto, a Comissão considera que da execução dos programas grego, português e cipriota será possível extrair alguns elementos que serão úteis nas avaliações futuras. Nesta comunicação, a Comissão avalia também de forma superficial os progressos, portanto, as condições económicas dos países sujeitos a estes programas de ajustamento, referindo os quatro países, a Grécia, a Irlanda, Portugal e Chipre, e relativamente a Portugal, faz uma referência muito curta, afirmando que em Portugal foram implementados vários pacotes de reformas, e apresenta alguns exemplos que foram transcritos aqui para o parecer. Remetendo também para uma página da internet da própria Comissão, onde a análise é feita com mais detalhe relativamente a estas condições económicas. A Comissão, portanto, ainda refere que este regulamento, para a próxima análise deste regulamento, será feita em paralelo com o regulamento irmão, o 473, que juntamente com o 472 formam o chamado pacote 2, e também a avaliação do pacote 6, então nessa altura far-se-á uma avaliação mais profunda e exaustiva e sistemática dos programas de ajustamento a decorrer nos quatro países referidos. Relativamente ao princípio da subsidiariedade, não cumpre verificar, visto que não se trata de uma iniciativa legislativa. Relativamente à opinião do relator, eu entendi por bem, embora não seja muito habitual introduzir, mas também como forma de marcar a posição do PCP relativamente a estas matérias. Nos considerandos, tentei transmitir de forma neutra aquilo que a Comissão diz no relatório, mas não queria deixar de transmitir a opinião do PCP no capítulo à parte e que não é votado, é parte 3, e que os seus deputados têm aí à vossa disposição e que veicular aquilo que são as posições do PCP, que são por demais conhecidas relativamente aos programas de ajustamento e à nossa opinião sobre eles e às consequências desses programas de ajustamento, pelo que me dispenso de repetir aqui estes argumentos. Relativamente às conclusões, como disse, não se tratando de uma iniciativa legislativa, não cumpre verificar o princípio da subsidiariedade. Também a análise da presente iniciativa não suscita qualquer questões que impliquem acompanhamento futuro por parte da Comissão e, portanto, conclui-se que a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo este ser remetida à Comissão de Assuntos Europeus.
Obrigado, Sr. Deputado. Está em debate. Relatório. Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Quanto ao relatório, não temos nada a dizer. É, como o Sr. Deputado, o relator, acabou de afirmar, é extremamente factual. Não vamos comentar também a opinião, que é subejamente conhecida do nosso grupo parlamentar e dos outros. Agora, enquanto a isto, a tomada de posição do grupo parlamentar do PSD é de abstenção, porque noutras situações, relatórios factuais de matérias vindas da Comissão Europeia e do próprio Parlamento, o PCP tem votado contra só pelo tema em causa e não pelos relatórios.
Não registro outros pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Sá.
Relativamente à posição, obviamente que o grupo parlamentar do PCP poderá ter a posição que entender e tem esse direito. Só dizer que, relativamente às posições que temos assumido, têm sido aqui ditas que não pondo em causa os relatórios, quando as questões em análise nos suscitam dúvidas ou objeções profundas, a matéria em si, optamos por sinalizar essas objeções, votando contra ou abstendo-nos, e, portanto, não estou a ver nenhum paralelo entre aquilo que a senhora deputada disse, porque presumo que não terão objeções de fundo relativamente à matéria, visto que a matéria é uma matéria que o PSD tem, em diversos momentos, manifestado a sua posição. De qualquer maneira, reconheço que o PSD terá todo o direito de votar como assim entender e, obviamente, optando pela abstenção, teremos que respeitar essa posição.
Então, não havendo mais pedidos de palavra, vamos votar o relatório do Sr. Deputado Paulo Sá. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com os votos a favor do PS, do PCP e do Bloco, a abstenção do PSD e do CDS. Passamos ao relatório seguinte, que tem a ver com o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu sobre o estado atual da Estratégia 2020 para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. Este relatório foi já apresentado, houve aliás um início de debate, é do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Houve um início de debate na semana passada e depois foi, vá lá, manifestada a opção de, no fundo, de adiarmos para hoje a conclusão deste debate e a votação. Portanto, julgo que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares já apresentou o relatório, não terá, se quiser, acrescentar algo. Não, acho que não faz muito sentido. Não. Acho que talvez os partidos que pediram mais tempo para se pronunciarem... Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira... Julgo que está a pedir a palavra, apareceu-me. Não quero...
A questão que se colocou é que nós nem tivemos oportunidade de...
Claro.
E foi só por essa...
Foi uma questão do tempo,
não é? É que não tivemos oportunidade, depois as razões expostas e, portanto... Mas, de facto, não temos nada a opor ao relatório e, portanto, estamos totalmente em condições de o votar. Agradecemos e pedimos as nossas desculpas pelo facto de não termos participado no debate na devida altura, mas por razões que invocamos. Muito obrigado.
Com certeza. Então, não havendo mais pedidos de palavra, vamos passar à votação. Votação deste relatório do deputado Pedro Filipe Soares. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Passamos ao relatório seguinte, um relatório sobre uma proposta de diretiva relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais. É relator o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A presente iniciativa da União Europeia tem por objeto, ou tem a sua proposta, visa a revisão de uma diretiva mais antiga, concretamente do ano 2003, e de respeito às atividades e supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais, mais conhecidas por IRPPP. Esta revisão é justificada essencialmente por três grandes ordens de razões. A primeira, pela necessidade de conferir um maior grau de proteção aos membros e beneficiários dos planos de pensões, dado que algumas destas IRPP são grandes instituições financeiras e o seu incremento pode ter um impacto na estabilidade financeira e consequências sociais negativas, significativas, peço desculpa. Por outro lado, há uma necessidade, de acordo com o texto da proposta, de reduzir divergências regulamentares, e nomeadamente de supervisão dos requisitos e de procedimentos transfronteiras tidos como, de acordo com a proposta, tidos como excessivamente pesados. Ainda também a necessidade de combater algumas lacunas que se verificam ao nível da informação prestada aos membros e beneficiários destes planos no espaço da União Europeia. A proposta, portanto, o objetivo da iniciativa visa, naturalmente, colmatar este quadro aqui descrito e, concretamente, contribuir também, de acordo com os objetivos da proposta, contribuir para a sustentabilidade das pensões, para potenciar o contributo que as pensões de poupança-reforma complementares possam ter para os rendimentos de reforma, reforçar o papel das IRPP enquanto institucionais na economia real da União Europeia e reforçar ainda a capacidade da economia europeia para canalizar as poupanças a longo prazo para os investimentos propícios ao crescimento. A proposta depois tem um conjunto que não vale a pena, naturalmente, os deputados podem ler, em termos daquilo que são objetivos mais específicos, e eu, dentro daqueles principais aspectos, que também são vários, eu diria apenas alguns. Desde logo, a proposta visa eliminar aquilo que são alguns requisitos adicionais para a atividade transfronteiras, e entre eles o limite quantitativo nacional ao investimento, bem como o estabelecimento de condições idênticas para IRPPs transfronteiras e nacionais no que toca àquilo que é o seu financiamento integral. Por outro lado, também há uma intenção clara de clarificar procedimentos aplicáveis às atividades transfronteiras no âmbito destes planos. Há também a intenção de assegurar uma gestão profissional destes mesmos planos. Há a intenção, visa-se também aqui, institucionalizar aquilo que é o relatório de avaliação do risco para as pensões, de modo a documentar a autoavaliação de risco que as mesmas, estas IRPP, oferecem. Proteger ativos de risco operacional, disponibilizar declarações de prestação de reforma anual normalizada em todas as fases, portanto, todo aqui um conjunto de matérias relativas à informação e também ainda no campo da supervisão, assegurar a supervisão da externalização em cadeia e a possibilidade de testes de esforço, conferindo assim às autoridades de supervisão os mesmos poderes, não só em relação aos subcontratantes, mas também em relação aos prestadores de serviços, bem como à possibilidade já aqui referida de exigir os tais testes de esforço. Em matéria do princípio da solidariedade, como naturalmente aqui averiguar, ele não é violado, desde logo porque os próprios Estados-membros continuam a ser plenamente responsáveis pela organização daquilo que são os seus sistemas de pensões e esta revisão não põe em causa essa prerrogativa que é conferida aos Estados-membros. Além disso, conforme a própria proposta se pode inferir da mesma, a própria revisão também não incide sobre questões de legislação nacional no domínio social, laboral, fiscal ou dos contratos, naquilo que naturalmente está aqui em revisão. Ainda neste domínio importa acrescentar que esta proposta, do ponto de vista, se oferece, portanto, do ponto de vista da União Europeia, como mais vantajosa como qualquer outra ação isolada por um Estado-membro. De acordo com a mesma, aqui é possível, através de uma ação conjunta, eliminar aquilo que são os obstáculos às atividades transfronteiras das IRPP, é possível assegurar um nível mínimo de proteção aos consumidores à escala da União Europeia, é possível conduzir às economias de escala, diversificação do risco, inovação e inerentes à atividade fronteiras, e, portanto, é desta forma cumprir, de facto, aquilo que é o objetivo principal, que é que os objetivos prosseguidos possam ser alcançados melhor por uma intervenção conjunta e coletiva ao nível da União Europeia e não isoladamente por um Estado-membro. Nestas circunstâncias, Sr. Presidente, julgámos que, não estando em causa a violação do princípio da subsidiariedade nem o princípio da proporcionalidade, a Comissão de Finanças, enfim, pode dar por concluído a presente iniciativa e naturalmente encaminhá-la para a Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em debate. Não havendo pedidos de palavra, iria pôr à votação este relatório do deputado Jorge Paulo Oliveira. Votos a favor? Aprovado por unanimidade. Cumprimento o relator pela atividade desenvolvida. E o último relatório sobre questões europeias para análise hoje é um relatório de uma proposta de decisão que aprova a atualização do Programa de Ajustamento Macroeconómico de Portugal. É a relatora, a deputada Cecília Meireles. Tem a palavra.
Senhor Presidente, muito, muito obrigada. Bom, este relatório é absolutamente factual e sucinto. Mais uma vez, é um daqueles relatórios em que eu creio que ou haveria um relator sombra ou então não faria sentido estar a exprimir a minha opinião e a exprimi-la de forma alargada. Eu chamava só a atenção para o seguinte nas conclusões. A conclusão 2 diz: a presente iniciativa versa sobre um documento decisivo para o presente e futuro da economia portuguesa, o PAEF, e deve, por isso, continuar a ser acompanhada de perto pela Assembleia da República e pelas comissões competentes. O habitual é dizer-se que não precisa de acompanhamento, contudo, pareceu-me que, estando, ainda que a breve trecho, mas estando o PAEF ainda em vigor e até havendo uma comissão eventual para o seu acompanhamento, seria um pouco caricato que um parecer dissesse que esta decisão não precisava de acompanhamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Este é um daqueles pareceres em que, não tendo qualquer objeção ao relatório e ao trabalho efetuado pela relatora, que aproveito para cumprimentar, é um daqueles pareceres que incide sobre matéria relativamente à qual nós temos objeções profundas. O programa, o PAEF, o dito PAEF, e neste caso a revisão, a atualização desse programa. E dessa forma, sinalizando e com o objetivo de sinalizar a nossa objeção profunda à matéria em discussão e não pondo em causa o trabalho da Sra. Deputada Relatora, iremos votar contra.
Sr. Deputado Pedro Marques. Presidente, é preciso um minuto ou dois nesta matéria, se calhar. Temos que passar a um ponto seguinte. É? Se houver acordo, podemos passar a um ponto. Não é para. Podemos interromper os trabalhos, mas se não, se estiver de acordo, então vamos passar a pontos seguintes, não é? E depois voltaremos a este ponto, não é? Ponto seguinte é uma matéria que já aqui esteve a semana passada, tem a ver com a decisão de quais as áreas do programa de trabalho da Comissão Europeia que serão escrutinadas pela nossa Comissão. Basicamente, o que se indica, a verde. Espero que tenham promovido uma impressão a cores ou visto digitalmente. A verde estão indicadas as áreas relativamente às quais são áreas de continuidade, em que nós escrutinamos no âmbito do programa de atividades para 2013. A amarelo são indicadas áreas em que há dúvida que são áreas de alargamento eventual da nossa área de escrutínio. O reflexo que isto tem é depois nos relatórios que aqui são distribuídos, não é? Qual é a posição da Comissão? Podemos dizer que, basicamente, pode-se discutir tudo, até alterar o critério, mas, pragmaticamente, ou acordamos em manter a mesma área de escrutínio ou deliberamos alargar a área de escrutínio às zonas indicadas a amarelo. Estamos em condições de deliberar. Podemos preventivamente alargar a área de escrutínio, que não significa que se vá fazer relatório sobre tudo, pois isso veremos caso a caso, não é? Estamos de acordo com esta deliberação? Os verdes e os amarelos. Significa um alargamento da área de escrutínio potencial. Depois veremos caso a caso se há interesse ou não em escrutinar a intervenção da Comissão nessas áreas. Muito bem, está deliberado. Muito obrigado. O ponto seguinte tem a ver com a admissão de uma admissão e distribuição de uma petição. Trata-se de uma petição da iniciativa do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos contra o Encerramento de Serviços de Finanças e que tem 49.135 assinaturas. Bom, acho que tem a ver com o âmbito da nossa Comissão, a admissibilidade não estará em causa. Cabe ao PSD indicar relator.
Sr. Presidente, uma vez que estou com as mãos nas finanças, fico a
fazer. Estamos todos nesta comissão, salvo seja, não?
Nas finanças.
Mas alguns mais. Muito bem, nas repartições. Muito bem, está atribuído. Há aqui uma coisa que poderemos ponderar. Nós não temos um critério, mas a questão colocou-se quando foi à audição da. Decorre, aliás, de duas questões. Com petições com um número muito elevado de signatários. A senhora Presidente tem tido um critério que é, nessas comissões, recebe diretamente os peticionários, a quando da. E também aqui temos seguido uma regra que é, obviamente, cabe ao relator decidir quais são as diligências a fazer e as audições. O que nós temos feito é não fazer audição em reunião de comissão, isso decidimos há algum tempo já não o fazer. Bom, mas fazer, consertar para um momento em que possa haver uma participação significativa, também aqui neste caso o seu relator terá isso em devida nota, dado o número de quase 50 mil signatários que esta relação, que esta petição tem. Passamos, aliás, ao ponto seguinte, que é o ponto de situação de petições. O ponto de situação é, genericamente, diria, muito favorável. Nós temos a generalidade das petições tratadas e as poucas em que não há trabalho, não estão concluídas, estão contudo em fase final de audição. A primeira, a mais antiga, é a petição 313 sobre a privatização de CTT. Tenho indicação que está marcada uma última audição, que é a audição dos peticionários amanhã, não é? É relator o deputado Paulo Campos, não é? Julgo que depois disso poderá haver relatório, não é? Bom, a indicação que temos é que é a última audição. A última é dos peticionários e que é amanhã, portanto, enfim, sobre o relatório será a fase subsequente. Todos teremos a oportunidade de nos pronunciar. Tinha o prazo, esta de facto já ultrapassou o seu prazo indicativo de apreciação. Temos de seguida uma petição sobre o reconhecimento da categoria de enfermeiro especialista na carreira de enfermagem, que tinha prazo até 30 de março, é a relatora a deputada Isabel Santos, tem indicação que também está só a aguardar relatório, que já concluiu todas as diligências.
Já foram ouvidos os peticionários, penso que as respostas do Ministério da Saúde, a resposta já chegou e da ordem dos enfermeiros, por isso há condições para na primeira reunião ordinária, depois das eleições, apresentar relatório.
Muito bem, muito obrigado, Sra. Deputada. A seguinte é uma petição intitulada Pobreza não paga a dívida pela renegociação já. Tinha prazo até 6 de abril, enfim, 6 de abril foi ontem, não é? Portanto, não, 6 de abril foi há um mês, fez há um mês. É relator o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, diz também que está só a aguardar relatório, é? Portanto, pode ter o mesmo calendário, não é? Talvez logo a seguir às eleições europeias. Muito bem. A seguinte tinha um prazo até 28 de abril contra o encerramento de serviços públicos no Conselho de Sátão. É relator o deputado Matos Rosa.
Foi
redistribuída. A sua afirmação tinha a ver com esta. E como é que estamos nesta? Ainda está. Foi redistribuída, portanto está em fase inicial. Portanto, tomará as melhores diligências, não é? A partir daqui estão ainda todas em tempo, uma não permitiremos a destruição da CGA do deputado Pedro Marques, mas o prazo é até 25 de maio, não é? Portanto, está em tempo. Uma outra sobre a repartição de finanças do Conselho de Matosinhos, sei que é relator o Sr. deputado Fernando Barbosa, sei que houve audição ontem, não é? Foi uma audição ontem muito participada por peticionários, não é? E por deputados também, mas muito, muito concorrida pelos peticionários do oriundos do Conselho de Matosinhos. E depois as restantes têm prazo ainda até junho, não é? Portanto, uma sobre dupla tributação e outra sobre da petição sobre reestruturação da dívida, mas essas têm prazo até junho e estão a decorrer. Ponto seguinte, sobre este ponto, tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é relativamente à demora, ao tempo de demora das petições, acho que devia haver um esforço de todos os membros desta comissão, no sentido de que as petições pudessem ser concluídas dentro dos prazos legalmente estabelecidos. Eu sei, todos sabemos, por vezes, e é útil que o deputado relator faça essas diligências, no sentido de solicitar ao Governo, às outras entidades, informações adicionais, e que essas entidades têm 30 dias, porque se esses prazos fossem cumpridos, haveria, em princípio, tempo para se terminar dentro dos prazos. Mas sabemos também que o Governo, e às vezes não só o Governo, outras entidades, atrasam-se e muitas vezes o deputado relator fica à espera dessas respostas e às vezes isso demora meses, já tem havido casos em que demora um ano a chegar uma informação. Eu entendo que é muito importante que se façam estas diligências, quando elas se justificam, mas que não se pode esperar indefinidamente pelas respostas das entidades. Faz-se o pedido, ao fim do mês faz-se a representação do pedido, espera-se mais algum tempo, mas perante uma situação em que não há resposta das entidades a quem foram pedidos informações, acho que é preferível avançar-se, dando conta da inexistência de resposta, do que depois adiar as petições, muitas vezes, muito além do prazo que seria legalmente estabelecido. Então, acho que deveria haver um esforço da parte da Comissão nesse sentido, de sensibilizar as entidades a quem pedimos informações, o Governo e não só, para a necessidade de responder atempadamente, mas se essa resposta não chegar, mesmo assim, acho que devemos avançar para tentar terminar as petições dentro dos prazos ou não ultrapassando muitos prazos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós temos procurado e julgo, nós tínhamos, houve uma fase em que tínhamos um número muito elevado de petições pendentes. Neste momento, acho que a situação é, diria, relativamente satisfatória. Nós temos 8 petições, das quais apenas 4 decorreram prazo, não é? Portanto, temos um número muito relativamente baixo de petições. E neste momento, nenhuma das petições que ultrapassaram prazo, isso decorre de pedido de entidades externas, designadamente ao Governo, não é? Aquilo que já sucedeu isso no passado, mas não sucedeu hoje com nenhuma das petições que ultrapassaram o prazo. A metodologia que acertei com os deputados relatores foi que, feito um primeiro pedido, que na insistência se desse nota que, caso a entidade, na maior parte dos casos o Governo, mas nem sempre, não é? Caso a entidade não respondesse, que o relatório seria feito dando nota da falta de resposta, não é? E sem atrasar a petição. E, portanto, eu admito que, nesses casos, um ofício enviado nesses termos teve como efeito, na maior parte dos casos, uma resposta. E, portanto, produziu o efeito útil pretendido, não é? Portanto, não, esta comissão tem tido sempre uma agenda muito carregada, não é? Só quando há reuniões como a de hoje é que agendamos este ponto de situação, que acho que é útil, de qualquer modo, neste momento. Eu acho que a petição mais atrasada tinha um prazo que acabava em fevereiro, portanto, a situação é bastante, julgo, apesar de tudo, bastante satisfatória. Mas tem toda a razão nas questões que suscitou. Passamos aos dois pontos seguintes, relativamente aos quais, aliás, dou a palavra aqui à minha direita ao Sr. Deputado Carlos Silva, como coordenador dos grupos de trabalho. Talvez possamos fazer ponto a ponto e depois, se houver, pode apresentar ou, enfim, talvez dar. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu apresento de uma forma genérica os dois pontos e depois, naturalmente, algum dos deputados quiser destrinçar cada um dos temas, portanto, podemos fazê-lo. No essencial, dizer que estão sobre as comissões multilaterais de cartões em entidades gestoras dos mesmos, portanto, estão concluídos todas as audições e entregues as propostas de alteração às propostas base dos projetos de lei. Estamos em condições de fechar este processo sobre, portanto, em termos de especialidade. Dado o calendário, como há pouco o Sr. Presidente disse, portanto, temos aqui tido alguma dificuldade entre audições e entre as várias reuniões da Comissão de encontrar um calendário mais apertado. A ideia seria, e eu vou aproveitar o final desta reunião para, com os restantes membros do Grupo de Trabalho, tentarmos encontrar para este tema das comissões multilaterais e para a alteração à Lei 58 uma data ainda antes do encerramento das atividades parlamentares, agora para a campanha do Parlamento Europeu, de tentarmos fechar estes dois processos. Exatamente. Vamos tentar encontrar uma data para antes. Sim. Portanto, nos dias que faltam. Relativamente às comissões de manutenção de conta, esse sim está mais atrasado. Já iniciámos o processo de audições e neste momento temos a data de 27 de maio, logo após o encerramento do Parlamento, para continuarmos as respectivas audições. Estão já, a doutora Joana já me aqui deu nota de que já estão agendadas as várias audições que faltam. Provavelmente precisaremos apenas de uma tarde, tendo em conta que é apenas um tema. Isto aqui, a determinada altura, houve algumas dificuldades na medida em que se cruzavam os dois projetos de lei, mas neste momento, porque só falta a componente das comissões de manutenção de conta, portanto, será mais fácil numa tarde, vamos conseguir, com certeza, despachar isto. Portanto, logo após o reinício dos trabalhos parlamentares, vamos também tentar encerrar esta questão dos contratos de crédito à habitação. Das comissões de manutenção de conta, peço desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Significa que, se relativamente às duas, aos dois grupos de trabalhos, no fundo há três temas, relativamente aos dois temas que estão mais adiantados, se for possível concluir, no fundo, a votação de especialidade no grupo esta semana, seria possível agendarmos para a reunião de dia 13, vá lá, a confirmação indiciária, isto é, fechar este processo em termos de comissão. Muito bem, vamos tendo em nota isso, sendo caso disso, agendaríamos para a reunião da próxima semana, vá lá, a formalização, não é mais... Bom, se algum grupo parlamentar, vamos seguir o critério que temos seguido noutros grupos de trabalho. O que faremos aqui é meramente uma confirmação em bloco das votações feitas no grupo de trabalho. Se os grupos parlamentares o entenderem, poderão fazer, naturalmente, declarações, vá lá, globais sobre o processo, não é? Como fizemos em processos anteriores, não é? Algum pedido de palavra sobre esta matéria? Não? Então, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados. Podemos, Sr. Deputado Pedro Marques, poderemos voltar ao ponto, algum pedido de palavra, ou iríamos apenas votar? Então vamos votar o relatório da Sra. Deputada Cília Meireles, relativo ao ponto 7, que tem a ver com a atualização do Programa de Ajustamento Macroeconómico de Portugal. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? PS? A favor. Foi aprovado. Votos a favor do PSD, do PS e do CDS. Voto contra do PCP e do Bloco de Esquerda. Eu, relativamente a outros assuntos, não podíamos aqui, não temos de tomar aqui uma decisão definitiva. Na próxima semana iríamos agendar apenas, faríamos a reunião dia 13 de manhã. 13 de manhã, acho que é uma... Terça-feira. Acho que é mais favorável do que fazer na quarta-feira à tarde, não é? Dado que nós temos plenário. Eu aqui, informalmente, falei, talvez não com todos, mas com alguns coordenadores, de qualquer modo a Comissão seria soberana sobre esta matéria. Portanto, dado que há plenário na segunda à tarde e na terça à tarde, faríamos a Comissão na terça de manhã. Será a audição do Conselho de Finanças Públicas e os pontos, vá lá, de comuns que for possível agendar, designadamente, estes dois processos legislativos, mais o da chave móvel digital, também se não houver audições, basicamente fecharíamos processos legislativos e faríamos a audição do Conselho de Finanças Públicas. Na semana seguinte, nós podemos decidir na próxima semana ainda se faremos reunião ou não, mas para já eu não faria preliminarmente nenhum agendamento para dia 21 e decidiríamos no dia 13 se tínhamos ou não reunião nessa semana. Acho que ainda é prematuro, não é? Deveríamos. Sr. Deputado Paulo Sá?
Eu concordo, Sr. Presidente, mas qualquer forma gostaria de manifestar aqui a opinião do Grupo Parlamentar do PCP, que durante o período de interrupção das eleições para o Parlamento Europeu não deveríamos ter reuniões da Comissão, a não ser que seja por questões verdadeiramente excepcionais, que não haja alternativa. Mas em circunstâncias normais, penso que deveríamos respeitar aquilo que foi a decisão da Conferência de Líderes e ter uma pausa efetiva nesse período, portanto, para a campanha eleitoral das eleições para o Parlamento Europeu. Mas concordo que se na próxima semana até lá não surgir nada excepcional, então que se possa confirmar que não haverá nada nessas duas semanas.
Julgo que estamos inteiramente de acordo, não é? O princípio é tudo apontar para que não haja reunião, mas dia 13 estaremos mais perto e em melhores condições de verificar que é assim ou não. Eu não tenho mais nenhum assunto. Sei que é surpreendente, mas a reunião termina a esta hora tão cedo.